DW. Jornal da Noite.
Com o prazo da CDAO a chegar ao fim, a Guiné-Bissau não nomeou um novo primeiro-ministro. Analistas duvidam que isso aconteça.
Para mim, não vai haver nada, como sempre eu pensei que não. É uma manobra de diversão da parte de certos chefes de Estado, membros da CDAO.
Subsídio de reintegração para governantes gera polémica em Moçambique.
São 600 milhões, é escandaloso. A população está em casa, não tem o que comer por causa do Covid.
Em Angola, empresas e trabalhadores sofrem com os efeitos da Covid-19. Boa noite, está com Guilherme Correia da Silva. Começamos na Guiné-Bissau. O deputado do partido APU-PDGB, Marciano Indi, foi raptado por homens desconhecidos. O deputado foi levado para a parte incerta e mais tarde acabou por ser libertado. Este rapto teve lugar no dia em que termina o prazo dado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para o presidente guineense nomear um novo primeiro-ministro. Até agora, ainda não fez a nomeação, Yacouba Nassó.
De acordo com o comunicado de 22 de abril, a CDAO reconheceu Umaro Sissoko Embaló como presidente da Guiné-Bissau depois de um longo e contestado processo eleitoral, mas pede que um novo primeiro-ministro seja nomeado por Embaló, tendo em conta os resultados das eleições legislativas de 10 de março do ano passado. O analista político Rui Landim não espera a nomeação do novo primeiro-ministro.
Para mim, não vai haver nada, como sempre eu pensei que não. É uma manobra de diversão da parte de certos chefes de Estado, membros da CDAO, que procuram a viva força impor-nos uma forma de estar que despreza completamente o arsenal jurídico constitucional da Guiné-Bissau.
Entretanto, numa altura em que as alas políticas reclamam cada uma a seu favor, a maioria parlamentar, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAGC, vencedor das legislativas de 2019, promoveu na quinta-feira vários encontros com formações políticas representadas no Parlamento guineense para a busca de consenso com vista à formação do novo governo. Mas a iniciativa deu em nada, já que os partidos que atualmente governam o país, o Movimento para a Alternância Democrática, MADEM-G15, e o Partido da Renovação Social, alegam ter maioria na Assembleia Nacional Popular, capaz de sustentar o atual governo liderado por Nuno Gomes Nabian, pelo que se demarcam da intenção de se formar um novo executivo. Perante o cenário político, o jornalista guineense Bakar Camará prevê a continuidade da crise.
Eu espero que vamos continuar a gerar crise tal como aconteceu na legislatura anterior, porque a forma como se faz a política não visa naturalmente servir o país, mas sim é servir alguns interesses de grupo de pessoas, de determinados setores.
A atualidade política guineense ficou marcada esta sexta-feira pelo rapto, por desconhecidos, do deputado e líder da bancada parlamentar de APU-PDGB, que tem estado ao lado do PAGC na contestação ao atual governo da Guiné-Bissau. Rui Landim caracteriza assim o clima no país.
Estamos a ver que agora instalou-se um sistema de violência, e quando chega o corrupto de deputados, etc. E que vai ainda gravar cada vez mais. E vai-se criar um clima de terror, um terrorismo generalizado.
De Bissau para DW África, Yacouba Nassó.
E queremos saber a sua opinião. Deve ou não ser nomeado um novo primeiro-ministro, como pediu a CDAO, e como é que se pode resolver a crise política na Guiné-Bissau? Foram perguntas que também colocámos online, no Instagram e no Facebook, e já recebemos, por exemplo, o comentário de Assumane Kassamá, que é da opinião que se deve nomear um novo primeiro-ministro. Por uma simples razão, o povo guineense foi convidado a exercer o seu direito de voto e atribuiu esta responsabilidade ao PAIGC. Significa que é o PAIGC que deve governar. A formação do governo é tendo em conta os resultados eleitorais. Já Adulai Kandé tem uma opinião diferente. Diz que não deve nomear porque há um primeiro-ministro em funções e a própria CDAO está bem ciente que nenhum partido pode governar sem apoio parlamentar. São dois comentários que já recebemos. Mais à frente trazemos mais participações.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau aumentou o número de pessoas com Covid-19. Foram registados 5 novos casos em militares da Força da CDAO no país, a ECOMIB. A Guiné-Bissau já tem 1.114 casos da doença. Moçambique registou mais 2 casos, contabiliza agora 164 infecções. Cabo Verde registou 362 casos por causa das consequências da pandemia da Covid-19 na economia, com a quebra nas receitas do turismo e nos transportes. O governo criou um programa de fomento às microempresas. Foi também reforçada uma linha de crédito para conceder empréstimos entre o equivalente a 2.700 e 13.600 euros. Em Angola, um país em que as empresas também têm sofrido com a crise provocada pela Covid-19, o governo também promete ajuda, em concreto para financiar a indústria de sementes, fertilizantes e pesticidas. O objetivo é reduzir as importações. Em Moçambique, o preço da eletricidade vai baixar 10% a partir de junho. É a garantia do ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane. O ministro disse no Parlamento que esta é mais uma medida para tentar mitigar os efeitos da pandemia. Hoje, o Parlamento moçambicano aprovou ainda uma isenção de IVA para o açúcar, óleos e sabões. A isenção vai durar um ano. Problemas mecânicos fizeram com que o avião que transportava para Bissau o corpo do ex-presidente de transição, Sérifo Nhamadjo, tivesse de regressar a Lisboa. Segundo a agência de notícias Lusa, o avião deverá viajar para Bissau ainda esta noite. Sérifo Nhamadjo morreu em março, em Portugal, aos 62 anos. O político foi presidente de transição da Guiné-Bissau entre 2012 e 2014. A empresária angolana Isabel dos Santos tenciona contestar, junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, a decisão de arresto de bens pela justiça portuguesa. Foi o que disse à agência Lusa um dos advogados da empresária. Segundo o advogado Dan Morrison, o arresto de bens baseou-se em provas falsas.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, mais uma polémica, o facto de o orçamento do Estado deste ano prever o equivalente a 8 milhões de euros para subsídios de reintegração destinados a governantes. Isto para além dos mais de 13 milhões de euros que já estão previstos no orçamento do Parlamento para subsídios de reintegração de deputados. Organizações da sociedade civil dizem que estes valores são um escândalo num ano atípico de contenção de despesas por causa da Covid-19. Lionel Matias.
Já é um dado adquirido. Os governantes a vários níveis que tenham cessado funções vão receber este ano um subsídio de reintegração. A verba está inscrita no Orçamento do Estado para 2020, recentemente aprovado pelo Parlamento. As reações não se fizeram esperar. Adriano Novunga é coordenador do Fórum de Monitoria do Orçamento e do Centro de Democracia e Desenvolvimento, uma organização da sociedade civil.
São 600 milhões. É escandaloso. A população está em casa, não tem o que comer por causa do Covid. E vai-se dar esses milhões todos aos dirigentes? Não.
Este valor corresponde a mais de 8 milhões de euros, o que leva Novunga a considerar que o subsídio é despesista e deve ser cancelado. E aponta duas razões.
O país passa um momento difícil de Covid, onde o Estado moçambicano não consegue providenciar o básico para a população. Outra razão, mais estrutural, Moçambique se encontra em situação de subdesenvolvimento, de pobreza, por causa de má governação destes mesmos dirigentes.
Por seu turno, Tomás Vieira Mário, diretor da Secalecane, considera que o termo reintegração suscita dúvidas falando de servidores públicos.
Não se pode falar em reintegração de um antigo ministro, de um deputado, porque afinal estavam na sociedade, aliás, como até quem tem papel dessa sociedade.
Para Tomás Vieira Mário, a forma como o subsídio foi criado é muito injusto em relação a outros cidadãos e exemplifica.
O deputado tem um fundo de reintegração social para o qual ele não desconta. É um fundo extra que sai do Estado, quando todos os cidadãos que não estão no Parlamento descontam para a sua segurança social.
Vera Mário defende que a percentagem de 75% do salário que serve de base para o cálculo do subsídio de reintegração é incomportável para a economia de uma altura em que aumenta o número de servidores públicos.
Que se clarifique os critérios, que se contextualize a origem desses fundos e se explique como é que alguém que tem subsídio de reintegração social, portanto sai do Estado, mas ainda pode ser convidado como ministro ou vice-ministro ou ainda ser deputado, que por isso mesmo vai ter 2, 3 salários em simultâneo.
Segundo o legislador, o subsídio de reintegração visa garantir que os servidores públicos saiam com alguma dignidade no fim do mandato. Mas Novunga é perentório ao afirmar que este subsídio é ilegítimo.
Nem todas as leis são justas. Nem todas as leis conferem direitos legítimos.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Em Angola, nos últimos 2 meses, 4 mil pessoas ficaram sem trabalho. A hotelaria e a restauração são 2 dos setores que mais têm sentido as consequências da pandemia da Covid-19. Borralho Ndomba.
Desde que o Estado angolano decretou o estado de emergência, hotéis fecharam as portas e os restaurantes reduziram a produção porque não devem, por enquanto, ter os clientes nos seus espaços. O setor está autorizado a fazer somente vendas por intermédio de serviços de entregas. A exigência está a prejudicar as finanças das empresas que têm compromissos com trabalhadores e outros parceiros. Avelino Lucas gere um restaurante no Talatona, um dos bairros mais nobres de Luanda. A DW África conta que nestes 2 meses de estado de emergência, as dificuldades são imensas para a empresa, porque a restauração não está autorizada para voltar ao funcionamento normal, como está a ocorrer com os outros setores. O restaurante de Lucas está a depender das entregas ao domicílio. Com isso, a faturação mensal, que anteriormente era equivalente a cerca de 22 mil euros, agora passou a ser de menos de 5 mil euros.
É sabido que, no outro hora, sem as entregas ao domicílio e serviço de takeaway, pela dimensão da restauração que temos, aproximadamente nós tínhamos um encâmbio de aproximadamente 14 milhões de kwanzas no mês. Desde o estado de emergência, nós estamos nessa produção de 3 milhões de kwanzas ou menos no mês.
Avelino Lucas lamenta o facto de a empresa ter tido que dispensar os trabalhadores.
A negociação que tivemos é tipo conseguir pagar pelo menos o salário básico, não é? Que é para ver se consigam sobreviver diante, ou melhor, durante este período. A ideia era fazer mais, mas sem receitas não está a dar mesmo para... Temos um número igual ou inferior a 45 trabalhadores, portanto só 13 que estão aqui no ativo.
Recentemente, as associações empresariais reuniram com o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. No encontro, foi revelado que, para além da hotelaria e restauração, as empresas do ramo petrolífero e da construção civil também estão a viver os mesmos problemas. Os empresários afirmam que, face à situação do momento, estão a ser obrigados a dispensar quase 50% dos seus funcionários. Ana Pizardo atua no ramo petrolífero e conta que todas as atividades da companhia estão paradas.
Nós só tínhamos 2 sondas, perdemos as 2, não foram sequer suspensas, nós perdemos, não temos fundo de maneio para poder manter os trabalhadores. Agora, uma coisa é certa, nada vai ser feito antes do levantamento do estado de emergência, nós vamos continuar a pagar salários, tudo que o trabalhador tem direito até o fim.
Entretanto, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, diz que a penalização ainda não é prioridade, apesar das empresas estarem a enfrentar dificuldades. A governante justifica.
É uma situação delicada, não só em Angola como a nível global, e nós não estamos nesta fase, nem nós nem o executivo tem demonstrado uma faceta no sentido de querer aplicar medidas de consequências jurídico-legais ou de consequências que possam vir a afetar ainda mais as empresas.
Em declarações à DW África, o secretário nacional da Central Geral Sindical de Angola, CGCILA, defende que a Covid-19 não é a principal causa do desemprego em Angola. Jacinto Francisco diz que antes da pandemia o país já tinha mais de 9 mil desempregados. As empresas e os trabalhadores são reféns da economia que não funciona em Angola, segundo o sindicalista.
Não é Covid que vai provocar isso. É preciso dizer que muitos querem se aproveitar da Covid, quando na verdade a situação real é minha. É da economia do país que anda de patas ao ar e não encontramos ninguém com capacidade de engenho para colocar a economia a funcionar e daí proporcionar a vida melhor aos angolanos e, sobretudo, os jovens que vão tendo cada vez mais problemas em ter o seu primeiro emprego. Essa que é a realidade.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
No Zimbábue, organizações de defesa dos direitos humanos denunciaram 250 casos de violência por parte das forças de segurança desde o início das restrições para travar a Covid-19. As organizações pedem, em particular, um inquérito ao rapto e tortura de 3 membros do MDC, o maior partido da oposição. O governo nega as acusações. No Brasil, já há mais de 20 mil mortes por causa da Covid-19. Isto depois de o país registar um novo recorde diário no número de vítimas mortais. O epicentro da Covid-19 no Brasil é o estado de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. Organizações da sociedade civil dizem que a violência da polícia nas favelas explodiu durante a pandemia. Em menos de 2 meses, 65 pessoas foram mortas por agentes da polícia no Rio de Janeiro. Um avião despenhou-se em Karachi, no sul do Paquistão. Dezenas de pessoas morreram, segundo a Proteção Civil. A bordo ia quase uma centena de pessoas. O avião despenhou-se numa área residencial. Há pelo menos 2 sobreviventes. E já a confirmação oficial, foram encontrados os restos mortais de um dos suspeitos mais procurados pelo genocídio do Ruanda, Augustin Bizimana. Os restos mortais foram encontrados no Congo-Brazzaville. A identidade do antigo ministro da Defesa do Ruanda foi confirmada através de testes de ADN que mostram também que Bizimana terá morrido há 20 anos. A Etiópia, o Egito e o Sudão sinalizaram que estão prontos para continuar com as negociações sobre a construção da maior barragem africana no Rio Nilo. Trata-se de um projeto polémico. Com a barragem, a Etiópia quer produzir eletricidade para mais de 70 milhões de etíopes, mas o Egito teme que, se encher a barragem muito rapidamente, isso reduza bastante o caudal de água do lado egípcio. Morreu o músico guineense Mori Kanté, uma lenda da música africana. Kanté morreu aos 70 anos num hospital de Conakry. A notícia foi divulgada pelo filho. Kanté sofria várias doenças crónicas que o obrigavam a deslocações frequentes à França para tratamentos, mas isso deixou de ser possível devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. A China debate uma nova lei de segurança nacional que deverá reforçar o controle político sobre Hong Kong. Isto depois de meses de protestos contra Pequim. A nova lei proíbe traição, secessão, rebelião e subversão em Hong Kong. Em resposta, ativistas pró-democracia apelaram a mais protestos. A União Europeia pediu à China que respeite o elevado nível de autonomia de Hong Kong.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se deve ou não ser nomeado um novo primeiro-ministro na Guiné-Bissau, como pediu a CDAO, e como resolver a crise política no país. Recebemos, entretanto, mais mensagens, as opiniões dividem-se. Jürgen Sanyá acha que sim, que deve ser nomeado um novo primeiro-ministro, segundo as leis da Guiné-Bissau, e a resolução da crise passa pelo respeito da lei magna guineense. Lourdino Lourenço José acha que o Umaro Sissoko Embalo pode detonar a bomba atómica dele usando a esferográfica através de um decreto. Lafo Baldé considera que é muito triste o desentendimento entre os atores políticos e diz que o país deve ficar em primeiro lugar e não pode continuar com estas crises cíclicas, sem progresso e emprego, com mais pobreza generalizada. Este nosso ouvinte lamenta ainda que a comunidade internacional não tenha ajudado o país a encontrar uma solução. Saliu Senha Kandé diz que a crise política deve ser resolvida na Assembleia Nacional Popular, agendando a discussão e aprovação do programa de Nuno Gomes Nambian. Assim vamos saber em que lado está a maioria parlamentar. Marcolino José comenta que se deve nomear um novo primeiro-ministro porque não é esse o governo que ganhou as eleições, só estão ali por via da força e deve governar quem ganhou as eleições, que é o PAIGC, comenta Marcolino José. Mas Juliano Padjuó acha que não é preciso nomear um novo primeiro-ministro porque já há um. Este nosso seguidor diz que a maioria já se deslocou. Foram mensagens que recebemos na página da DW no Facebook. Obrigado a todos pelos comentários. Esta missão fica por aqui. Mais notícias e análises no nosso site em www.com.br. Boa noite, bom fim de semana.